vezes é comum, né? Pelo processo do histórico pregresso, seriexológico, de trabalho com o parapsiquismo, né, de maneira às vezes nem sempre mais adequada ou mais cosmoética, a gente observa uma certa dificuldade no processo parapsíquico, de ter uma postura mais madura de confiança com autocrítica e com heterocrítica, né? A tendência às vezes, né, a pessoa, no intuito de começar a questionar tudo e aplicar o princípio da descrenciologia, que é um princípio basilar da conscienciologia, né? Não acredite em nada, nem no que a gente está falando, no que está escrito aqui, procure ter as suas vivências pessoais, mas no intuito de aplicar esse princípio, é comum aquela situação de desconfiar de tudo e todos. E às vezes isso prejudica, né? Ou muitas vezes isso prejudica um trabalho mais integrado. Por outro lado, a postura de confiar em tudo e todos, e nas percepções, parapercepções parapsíquicas, sem questionamento, sejam essas parapercepções pessoais ou alheias, leva a um processo de crença, que é antagônico a essa condição da descrença, do juízo crítico, né? Então é importante a gente ter cada um os seus próprios parâmetros para avaliar ou critérios de confiança ou desconfiança, como que a gente pode trabalhar com isso? Por isso que eu trouxe esse tema para debater. Na questão da contextualização, eu apresentei aqui um conceito da sociologia, que é a intersubjetividade, que é também um dos temas de um verbete do professor Valdo Vieira, que é citado nas referências bibliográficas, a intersubjetividade. Foi também um tema dentro da conviviologia, da referência bibliográfica aqui, é um verbete da enciclopédia, né? Essa intersubjetividade é uma condição de vida em sociedade que permite o compartilhamento de entendimentos e expectativas entre indivíduos conviventes em determinado contexto. Esse é um contexto, é uma condição, desculpem, muito importante no contexto de vida atual. No contexto de vida, do mundo, né, em que a gente está atualmente, essa condição de ter uma disponibilidade tanto para compartilhar as próprias expectativas, né, as compreensões do que está acontecendo em volta, quanto, eu acho que mais fundamental, uma disponibilidade para escutar as expectativas e os entendimentos alheios, é algo que está se tornando cada vez mais difícil. Então, essa condição da intersubjetividade, ela é fundamental para que a gente possa ter processo mais de humanidade, para a gente falar aqui na nossa condição multidimensional parapsíquica de todos nós, de consciencialidade mais aflorada, né? Então, daí a importância da gente começar a investigar ou aprofundar a investigação nesse tema. Esse compartilhamento, ainda na contextualização, né, ele é muito importante porque ele permite a nós mesmos obtermos feedbacks, né, ou heterocríticas úteis para aprofundar a nossa auto para a percepção e a nossa percepção de nós mesmos e a cognição sobre nós mesmos, o autoconhecimento também. Sem ouvir feedback, sem estar aberto a escutar qual é a visão, a percepção de outras pessoas sobre a nossa atuação, sobre a nossa realidade, fica muito difícil a gente alcançar qualquer patamar evolutivo mais avançado. É muito complicado. Então, essa questão do feedback eu vejo que é um dos principais benefícios da questão da intersubjetividade, desse processo de convívio, né? Dentro do verbete, um outro verbete aqui do professor Valdo, que é citado nas referências, na Enciclopédia da Conscienciologia, é a interconfiança. E a definição proposta pelo professor Valdo lá é essa que está aqui na contextualização. A interconfiança é a convicção na probidade moral, na sinceridade afetiva, nos trafores, nas potencialidades e nas qualidades profissionais entre duas ou mais pessoas, tornando incompatível imaginar deslize, traição ou demonstração de incompetência por parte de qualquer destas pessoas, às quais se confia mútua e plenamente. Ainda nesse verbete, o professor Valdo coloca essa frase: a interdesconfiança é a mãe da insegurança grupal. Então, nesse processo aqui de interconfiança, isso é uma construção, é algo que a gente se dispõe a sentir, a ter como postura íntima. Não é um processo que o meio vai levando a gente, né, a uma condição de desconfiança. A gente decide confiar ou não. Ah, e se não for algo, digo, né, alguém digno de confiança? Os fatos vão mostrar e a gente vai lidar com isso e vai adiante. Agora, partir de uma condição prévia de desconfiança, né, no local onde eu nasci, que foi no estado de Minas Gerais, né, tem uma expressão, o pessoal fala, ah, o mineiro é desconfiado. Isso sempre me incomodou, porque essa desconfiança é uma postura mais bélica, ou da condição belicista. Eu não sei o que vai vir, é de bicho, né, de defesa e ataque. Eu não sei o que vai acontecer aqui, então eu tenho que ficar sempre na retaguarda, né? Por outro lado, ninguém aqui vai ser poliana, né? Ou vai ter um polianismo, né? No sentido de confiar cegamente sem utilizar o seu juízo crítico, sem questionar. Não é isso que a gente está falando. Mas o viés que a gente quer abordar aqui é a questão da desconfiança, né? Alguns requisitos eu apresento ainda na contextualização, no mínimo, né, essas seis condições aqui, que podem ajudar a constituir essas relações de interconfiança. O primeiro, mais óbvio, é a dedicação ao cultivo de relações de amizade evolutiva. A gente confia no que a gente conhece, no que a gente sabe, né, o que, que vai vir. Não é que a gente tenha certeza 100% do que vai vir, mas a gente tem que construir algum tipo de interlocução ali. Então, essa condição da amizade é muito séria para isso, né? Para que a gente comece a confiar mais nas pessoas. Quem não tem amigo dificilmente está confiando em ninguém. A gente começa esse processo de amizade evolutiva com o duplista, ou parceira afetiva, a primeira pessoa para quem a gente tem que, ou a quem a gente tem que dedicar uma confiança e se deixar perceber também para que a pessoa confie, né, em você. O segundo traço é a questão dos atributos, é o apreço pessoal aos atributos da memória e associação de ideias. Eu coloquei isso, né? Às vezes pode parecer estranho colocar memória e associação de ideias como uma condição que ajuda a ter interconfiança. Tem uma expressão que às vezes a gente popular, né? Quem tem memória tem gratidão. Então, às vezes, a gente usa até alguns recursos, né? O professor Ivo divulga muito a questão do livro dos credores Grupo Kármicos, que eu vejo também como um mecanismo para que nós mantenhamos a nossa memória ativa e a gente consiga dar sentido, né? Dar uma vazão ao sentimento de ser grato por uma ajuda recebida, num processo em que a gente foi amparado, auxiliado. Então, a memória, ela funciona muito nesse processo gratulatório e esse é um dos pré-requisitos para a gente ter confiança. Tem confiança em alguém com quem você já teve várias dificuldades e outros processos mais positivos e o saldo daquilo é uma relação de amizade ou de uma relação amistosa que propicie saber ou ter confiança em que você pode contar, né, com a outra pessoa e a pessoa pode contar com você também. A associação assistencial de ideias é uma decorrência da memória. Quando a gente lembra de determinados aspectos, né, e reconhece os trafores alheios, a gente tem esse sentimento de gratidão. Em momentos de necessidade evolutiva, se a gente tem essa memória cultivada, é provável, pelo menos a minha experiência nesse sentido, que a gente consiga associar vários fatos passados que têm acontecido com o momento presente atual. Esses processos mnemônicos e até de associação dessas ideias são às vezes até indicados, são promovidos pela equipe extrafísica de amparadores. Então, junto com a memória e o sentimento de gratidão, a gente pode se tornar pessoas mais disponíveis para psíquicas para ajudar em determinados contextos. Então, isso ajuda pra caramba essa condição de cultivar, começa pela memória, né? O terceiro é a condição da vivência do binômio admiração-discordância, consolidado. Então, é possível a quem queira vivenciar isso, conseguir discordar, né, ter vários pontos que não concorda de fato com uma situação, com uma outra pessoa, mas não ir para o outro extremo de ficar antagônico, né? Você admira e você discorda, não tem nada de mais. Como a gente também, tem gente que admira e discorda de pontos de vista, de aspectos da nossa própria manifestação. Então, isso de forma consolidada ajuda nessa condição de interconfiança também, porque não tem melindre, né? Não tem mimimi, não tem nada. As coisas podem ser ditas abertamente, lógico que vendo com alto discernimento o momento, o local, a forma de expor determinadas condições ou de ouvir determinadas condições, mas isso pode ser falado abertamente. Então, isso é muito bom. O desprendimento, que é a conduta cotidiana pessoal de não achar que já sabe sobre tudo e todos. Então, isso aqui está mais vinculado a uma postura mais arrogante ou mais autoritária, né, em relação às outras pessoas. Achar que já conhece, já sabe. Quem tem essa postura no dia a dia dificilmente fica disponível para receber qualquer feedback. E não escuta, né? Está conversando com alguém, fazendo uma pausa para que a pessoa pare de falar, para que a pessoa fale as suas ideias. Mas ouvir de fato, fazer uma escuta, interagir, ter um processo assistencial parapsíquico, isso aí está longe dessa condição. Então, essa conduta de não achar que já sabe não é ficar na insegurança, não sei nada, não é isso. Mas é não ter aquela conduta, isso aqui não vai dar problema. Já sei como funciona isso aqui, principalmente no processo parapsíquico, né? Não vou ter problema nenhum com isso, eu domino, eu já sei, isso é uma furada. Do ponto de vista parapsíquico, isso leva muitas situações para o buraco em termos assediológicos, né? Porque nessa condição tem muito assediador que alimenta essa postura. Isso, vai achando que você já sabe. Isso dá problema sério, principalmente em grupo, né? O quinto é a interlocução, é o gosto pessoal pela conversação e principalmente pela escuta atenta. Então, saber ouvir, a gente sabe que, né, todo mundo escuta, ouve. Agora, escutar, dedicando a sua atenção ou focando a sua atenção na outra pessoa com quem você está conversando, o que está sendo dito ali, o que está sendo não dito, o que está sendo principalmente percebido pelas suas energias, pelo processo parapsíquico, isso exige uma certa atenção e dedicação. Exige um abertismo para isso. E por último, a questão da sinalética parapsíquica pessoal, continuamente estudada e aperfeiçoada. Não dá para a gente se acomodar em uma ou duas, três sinaléticas lá, né, que digam se é positivo ou não e acabou. Existem uma série de nuances nessas condições aqui e no processo grupal de convívio com as consins e as consiexes, a sinalética ela é essencial, fundamental, indispensável e ela vai nos ajudando à medida que a gente vai se disponibilizando mais a aprofundar essa comunicação com sins e com CXs. Na casuística, tem várias situações que eu observei essa condição da interconfiança, como ela funciona. O próprio processo que eu não relatei aqui, mas já vários colegas já relataram no epicentrismo, de retomada das atividades no tertuliário, que foi a primeira atividade aberta, né, que a gente fez na CCCI depois da pandemia, foi aqui no tertuliário, com o epicentrismo em debate, o número 70. Né, com o professor Alexander Stein. Mas para que todo esse processo fosse feito, e o próprio trabalho do Conselho de Epicons na pandemia, geraram várias reflexões sobre a importância que tem esses vínculos de amizade evolutiva e o processo de interconfiança ou de confiança no parapsiquismo alheio, porque já existe um conhecimento prévio, né, dedicado, desenvolvido entre aquelas pessoas, várias pessoas. Isso aqui é o grupo todo da CCI que eu estou falando. Então, tem vários exemplos. Aqui eu coloquei um exemplo mais recente, né? Eu falo da questão da amizade aqui e o sentimento de gratidão em relação às pessoas e gratificação íntima, que é um sentimento íntimo de ficar feliz, né? Contente mesmo, de participar e de estar integrando um processo grupal assistencial. Isso é muito bacana. E aí eu falo aqui das relações de convívio, que são as cotidianas, e tem aquelas que certamente vários aqui já experimentaram, vivenciam, e que às vezes você fica um tempão sem encontrar uma determinada pessoa, mas quando encontra, é como se tivesse visto na semana passada, assim, né? O nível de abertismo, de intimidade, continua o mesmo, mesmo que aquele convívio não seja cotidiano atualmente, né? Isso mostra o processo do vínculo consciencial que havia sido estabelecido. E aqui eu relato, então, uma experiência em que eu reencontrei uma amiga querida de uns 30 anos na Conscienciologia, eu a conheci na Conscienciologia, e ela estava retomando o trabalho de voluntariado específico aqui no CAEC, né? E numa situação em que a gente conversava sobre o trabalho aqui comum, essa amiga teve um experimento projetivo, saiu do corpo e viu determinada situação que carecia ser assistida. Tinha um assédio em um determinado contexto. Eu não tinha tido aquela experiência, a experiência projetiva era da minha colega, que estava ali, ela estava retomando, teve aquela experiência. Porém, eu já tinha um vínculo anterior de várias experiências no passado, né, em que eu tinha registrado, constatado alguns aspectos da percepção parapsíquica dela que eram em cima do lance. E eu confio nisso. Então, na hora em que ela me falou isso, eu tive só uma percepção. Eu tenho um amparador aqui junto, né, uma sinalética mais suave disso, e ela falou uma determinada tarefa que a gente tinha que fazer, que não é uma tarefa assim, usual assim, né, no trabalho. Acho que, vou falar, né, a gente tinha um determinado ambiente aqui que a gente precisava fazer uma faxina naquele ambiente. Mas a faxina era a ponta do iceberg de um processo bem mais complexo. Ela falou assim, vamos fazer? Vamos fazer? Eu mesma, vamos fazer? Então, vamos. E a gente combinou o dia em que a gente ia, mas é faxina mesmo, água sanitária, né? Tudo assim. E a gente ia fazer aquele processo. E aí, depois, a gente combinou, sei lá, para 10, 12 dias depois, naquele período, eu estava numa condição, foi umas semanas aí, alguns meses, né? E eu estava muito sobrecarregada de várias atividades. Aí passava pela minha cabeça assim, Ana Luísa, mas você está com tanta coisa para fazer, né? E você vai fazer essa faxina? Vai dar tempo? Como é que você vai fazer com o tempo? É muita coisa. Não que eu não faça faxina, eu faço na minha casa. Mas é porque ali, naquele contexto, naquele dia de semana, era meio puxado. Se fosse um final de semana, era mais tranquilo, né? Mas tudo bem. Aí vinha aquela assim, vai lá. E fui. E no dia que a gente marcou, que foi durante a semana, no horário comercial, então a gente teve que ajustar várias coisas para fazer isso naquele horário, uma outra pessoa, né, que a gente conhece também há mais de tanto tempo, há 30 anos, conhece nós duas, chegou, olhou assim, né, conversou, trocamos algumas ideias, e nós duas fomos para a atividade. Aí passaram-se mais alguns dias, essa outra pessoa, a gente fez a atividade, tudo certinho, a gente conversou um monte, bom da gente fazer essas faxinas, literalmente, né? É que na hora que a gente está fazendo, a gente vai pôr na vida em dia. E ali, como tem esse processo do vínculo parapsíquico, é muito bacana. Tem várias situações, quando a gente estava sozinha, do ponto de vista intrafísico, a gente vai conversando várias coisas pessoais que nos ajudam a aprofundar a autorreflexão sobre a gente, a outra pessoa também. Muito, muito legal isso, muito bacana mesmo, ajuda pra caramba. E aí passaram alguns dias, a outra pessoa que tinha nos encontrado falou assim, naquele dia tal, sua aura estava, falando para mim, estava desse tamanho, tinha um processo lá, eu não estava entendendo o que era. Na hora que essa pessoa falou isso, eu tive uma repercussão parapsíquica positiva, confirmando, olha, o trabalho ali foi feito, aquilo que era para fazer lá. Então, eu tentei detalhar uma situação que parece trivial, cotidiana. Mas o que foi bacana? Foi aí que eu tive a ideia de falar, isso aqui tem que falar, não é tão trivial e não é cotidiano, coisa nenhuma. Que é a condição de confiança no parapsiquismo alheio. A tendência de quem já trabalhou muito com parapsiquismo é ficar muito desconfiado, principalmente das rebarbas, do que a gente fez de forma equivocada, anticosmoética, do que a gente levou na cabeça. Então, fica muito desconfiante. Essa desconfiança, ela não ajuda. Não ajuda as consciências amparadoras, não ajuda as consciências dos grupos com os quais a gente convive. Então, é muito importante essa confiança, né? É só para depois eu vou continuar aqui, para aproveitar a divulgação, né? Tem dois livros que falam sobre isso, que eu selecionei, um deles eu não coloquei na referência, porque eu já estava com o artigo pronto quase, né? Que é esse Superação da Labilidade Parapsíquica, uma escolha evolutiva, da professora Lilian Zolé. Que é exatamente essa condição, obrigada, essa condição do parapsiquismo, mais destrambelhado até certo ponto em alguns processos parapsíquicos em que a gente se deixava levar sem muito juízo crítico. E é isso que gera a confiança cega, né? Ou sem crítica. E uma versão, né, já, e ela coloca como superar isso, então é muito bacana. E uma versão já com enfoque da conscienciologia, que é do professor Gabriel Lara, que é a autoconfiança parapsíquica, também ajuda muito nesse processo de confiança e desconfiança na inter-relação. Então, são duas obras que vale a pena estudar, né? Eu coloquei isso na casuística, relatei aqui a importância da confirmação da outra colega. Eu acho que todos esses processos já foram todos direcionados pelos amparadores exatamente para reforçar a importância de algo que é essa confiança no parapsiquismo alheio. Eu, pessoalmente, vivencio, eu procuro cultivar isso já há algum tempo. Eu confio no parapsiquismo das pessoas que eu conheço, que eu tenho trabalhado. Não quer dizer que eu creia no parapsiquismo dessas pessoas, mas a minha tendência é confiar, sempre com autodiscernimento, com autocrítica, e isso ajuda bastante, né? Aí, na enumeração, eu vou falar dessas autovivências e os benefícios que isso pode trazer a alguns, né? Eu coloquei 4 aqui para exemplificar, mas certamente na autopesquisa de cada um, vários outros vão ser encontrados, né? O primeiro é em relação à ampliação das abordagens dos amparadores, a consciência assistente, para superar o que a gente chama de dificuldades recíprocas. Dificuldades recíprocas foi um conceito apresentado inicialmente na obra 200 Teáticas da Conscienciologia. Existe um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, de autoria do professor Oswaldo Vernet, que fala teoria das dificuldades recíprocas. E existe um artigo, um paper do Epicentrismo em Debate, de autoria da professora Marina Tomás, que também vai falar das dificuldades recíprocas. Qual que é a base dessa teoria, né? Assim como nós temos dificuldades para nos comunicarmos com as consciências de uma forma mais lúcida, mais clara, né, com autodiscernimento, tudo, eles também têm dificuldade, ou essas consciências também têm dificuldade para se comunicarem conosco. Então, à medida em que a gente trabalha mais com parapsiquismo, dentro da descoincidenciologia, né, com a projetabilidade lúcida e com a exteriorização das nossas energias a partir do estado vibracional e as outras manobras energéticas, a gente facilita a aproximação desses amparadores e essa comunicação parapsíquica mais fidedigna fica menos difícil. Então, na hora em que a gente começa a trabalhar com a interconfiança parapsíquica, eu abro a possibilidade, quem tiver essa predisposição, aos amparadores te acessarem de outras maneiras. Às vezes a gente está numa série de atividades cotidianas, na hora que eu estou interagindo com alguém, alguém tem essa parapercepção. Se você chega e se mostra disponível para essa interação, interlocução, né, os amparadores podem interceder. E um processo assistencial pode ser otimizado. Então, isso é muito sério em termos de abordagem. Não é só da minha cabeça que tem que vir os parapsiquismos todos do universo, tudo tem que ser visto, tem que ser feito, né? Não é uma visão onipotente, né? Eu posso tudo. Esse é o parapsíquico que vai para o autoritarismo, que vai para a crença. Esse é um processo nosográfico, claramente. A gente está falando é de estar disponível para essa outra abordagem. Ah, não deu, ela está muito ocupada, a Ana está muito ocupada aqui. Vamos pegar a fulana, falar disso aqui, vai dar certo? Se der, e deu. Então, esse tipo de ocorrência precisa ser mais comum. Segundo aspecto, a autoconfiança. Quer falar? Sim, pode falar. A autoconfiança, que é o incremento da autoconfiança parapsíquica, óbvia. Se você vê o resultado do processo no final, a gente confia mais no fato de ter confiança no parapsiquismo do colega de evolução, então isso melhora a nossa confiança. A heteroconfiança, o aumento da heteroconfiança dos amparadores extrafísicos para atuação conjunta com a consciência assistente. Então, assim como a gente melhora, eles começam a abordar mais e veem que você dá vazão àquele processo parapsíquico, opa, ela escuta, ou ele escuta, vamos dar mais serviço para essa criatura, né? Então, isso é muito bom. Os vínculos, que é o fortalecimento dos vínculos afetivos. A gente fica grato, como eu fiquei, às minhas duas amigas que me ajudaram a melhorar a autorreflexão e o aprofundamento em termos de autocognitivo, em relação ao autoparapsiquismo. Então, a gente tem uma gratidão, né? essa interconfiança, eu coloco na frase enfática, ela é uma condição fundamental para o desenvolvimento da interassistencialidade. Lembra da frase do professor Valdo lá do começo? A interdesconfiança é a mãe da insegurança grupal. Não tem trabalho em grupo para psico mais avançado sem confiança. Então, é confiança nas intenções. Se tiver dúvida na intenção, pergunta. Qual é a sua intenção? Pergunta claramente. Não, é uma situação mais glasnost, né? E nos questionamentos chatinhos estão três. Você cultiva relações intrafísicas de amizade amizades evolutivas confiáveis, né? Não é amizade, como era o nome, ociosa, né? Confiável. Já identificou com sexo amparador extrafísica que confia em você? E o carão, se você não der voto a essa confiança, né? De honrar essa confiança. Então, tem que ter um mancômetro, né, nesse processo. Tem consciência amparadora que confia mais em você do que você confia em você? Aí está complicada a situação. Se o amparador confia mais na gente que a gente, Houston, you have a problem, né? Você tem um problema, tem que correr atrás. E como anda a autopesquisa das sinaléticas parapsíquicas fundamentais para essa interlocução? Né? Então, acho que o professor Ivo tem uma colocação aí, a gente vai comentando, fala.
Na verdade, é uma pergunta minha mesmo. Sim. E temos também uma pergunta do Eduardo Doria, que a gente vai passar depois, mas vou começar pela minha. Tá? Você falou uma coisa que chamou muita atenção, a questão do parapsiquismo, da pessoa se achar muito poderosa e daí começar a fazer bobagem. Tá? Você acha que algumas dessas condições de pessoas que estavam ligadas até o processo monárquico, inclusive do nosso próprio passado, tá? Algumas dessas que estavam nessas condições de monarquia, inclusive com muito poder, podem ter tido uma raiz parapsíquica anterior, que até certo ponto pode ter levado elas a essa condição, ou não?
Acho. E eu ainda acho mais. Essa é a hipótese, tá?
Tá.
Eu acho que pode sim ter... Veja se é isso. Essas pessoas tiveram uma raiz parapsíquica nessa linha, foram para a monarquia, está subindo, não é isso? Está escalando. Aí, quando chega aqui, eu já tenho como hipótese, eu não tinha pensado no viés lá da monarquia anterior que você falou. Quando chega aqui, a pessoa, eu não sei se a melhor palavra é arrogância, mas a pessoa, às vezes, tem umas condições, pode ser que eu esteja equivocada, tá? Aí vai só hipótese e observações iniciais. Mas tem situações que, às vezes, tem pessoas que têm uma condição até de vida intrafísica, humana, mesológica, genética, que não foi tão favorecida. Então, a pessoa, às vezes, tem problema, por exemplo, sei lá, intelectual, não teve a educação que poderia ser top, não tem uma série de outras coisas, ou tem, mas a postura da pessoa, às vezes, é criticar como se fosse assim. Ela se vitimiza, ela ainda está naquela fase de reclamar do efeito rebote das coisas que fez no passado. E essa reclamação vem na vitimização. Então, às vezes, a pessoa fala assim, por exemplo, vou usar nós dois de exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu tivesse essa condição. Eu ia falar assim, eu sou autoritária, e aí o professor Ivo, não, o Ivo que teve estudo, ele tem uma condição mais favorecida. A pessoa, ela se vitimiza, critica o outro e interconfiança inexiste. Ela sempre vai atuar, ou ele, com a condição da intenção. Assim, se o Ivo chega, por que, que o Ivo está querendo perto de mim? Não está? Eu vi uns perfis assim. Não sei generalizar, não. Mas eu já vi algumas condições assim, em que a pessoa é muito desfavorecida ou desfavorecida socialmente nessa vida, de grana, de mesologia, de estudo, mas a postura é a mesma. Não quer dizer que só quem não estudou que seja assim. Tem gente muito estudada que tem a mesma postura. Continua no raio, assim. A postura parapsíquica, assim, foi para a monarquia, em hipótese, e continua assim até hoje. Tem gente que já levou um tombo do ponto de vista social, de favorecimento, mas às vezes continua com a postura e essa reciclagem que a pessoa precisa fazer.
Se o tombo vier acompanhado de
decisão cosmoética, é a palavra.
O tombo vier acompanhado de descensão cosmoética,
tá perfeito.
O problema é que muitas vezes o tombo vem e a descensão cosmoética.
O tombo vem e a descensão não vem e fica vitimização.
Estava pensando muito no caso de Napoleão Bonaparte. Eu lembro que o professor Waldo comentou uma vez que Napoleão provavelmente tinha sido algum sacerdote parapsíquico.
Sim.
Anterior. Ele comentou isso muito rápido, ele não deu muitos detalhes, não. Tá? E agora está em voga porque a mega produção do Ridley Scott tá vindo aí nesse sentido. E aí eu pensei assim, essas genialidades, tá? Genialidades não necessariamente cosmoéticas, tá? De caráter da política, caráter bélico, que por si só, sim, já não é cosmoético. Monárquico.
Tá ruim o seu um pouquinho. Olha o vermelhinho ali ao lado.
É que eu não tinha pensado de que muitas dessas genialidades, não estou falando necessariamente de genialidades cosmoéticas, tá? Sim. Podem ter tido uma base parapsíquica no passado. Tá? E essa base continuou e levou a elas a terem até um destaque dentro de determinados contextos.
Eu acho muito lógica a hipótese pelo seguinte: a base parapsíquica inicial gera, e esse que é o problemão, uma multidão de, há séculos, pessoal que segue. Então, lá atrás era o povo que ia consultar, ia conversar, ia lá com aquele sacerdote. Vai para o processo depois bélico ou monárquico, que para mim também é bélico, tudo isso, fica aquele monte de gente que endeusa, que fica em volta, acha aquele líder ou aquela líder o máximo e fica ali. Aí chega que agora são os assediadores que vêm quando a pessoa, por exemplo, experimenta um tombo e se não faz o processo de descensão, de auto-recim, começa a vitimizar. Vem esse povo, o povo continua junto. Uma hora vai ter que fazer paz, ficar em paz, acolher, no processo recinológico, eu vejo assim, acolher todo esse passado, fazer um processo de auto-recim, para ir assistindo uma a uma essas pessoas, senão não vai, vai aquele grupo, né? vai aquele processo para frente, é assim que eu vejo. Acho que tem muita lógica o que você falou.
Perfeito. Vamos então agora
para a pergunta.
Para a pergunta do Eduardo Dória, o Eduardo Dória que... Ele, inclusive, eu sei que ele está no YouTube também e mandou uma mensagem aqui pelo site do Tertuliário. Inclusive, eu queria avisar os nossos teledebatedores, nós temos 53 teledebatedores aqui no momento que estão assistindo, que vocês podem fazer as suas perguntas pelo YouTube, caso queiram, e também podem perguntar pelo site do Tertuliário. E aqui a gente já tem a nossa primeira pergunta do Eduardo Dória, que é frequentadora, que é assíduo do Epicentrismo em Debate. Ele agradece aí a professora Ana Luísa e faz a seguinte pergunta. No item 5 dos requisitos, página 1, que é aquele que é interlocução. Como podemos... Item 5 dos requisitos, página 1. Como podemos otimizar a escuta atenta no cultivo das relações de amizade evolutiva nesta época em que tudo é rápido e até online, sem tempo para as longas e proveitosas conversas? Ele tem mais uma pergunta depois dessa, mas a gente vai fazer essa e depois a gente passa para outra.
Oi, Eduardo, bom dia, obrigada, né, pela participação, debate, que sempre ajuda pra caramba. Eu vejo assim, ó, aí é uma questão de escolha, decisão pessoal. Eu, pessoalmente, eu não sou avessa às tecnologias, pelo contrário, eu acho que ajudam pra caramba. Mas houve um aspecto que, depois que essa pandemia encerrou, né, que eu me dei conta, é que, naturalmente... O povo que não tinha muito tempo, pelo menos do meu círculo mais comum assim, de relações, né? Para essa interlocução, é como dizia o professor Valdo, né? Pele a pele, chakra a chakra, né? Fronto chakra com fronto chakra ali, que não estava muito afim disso, naturalmente foi afastando, né? A gente vai selecionando. Não é selecionando, não é acepção de pessoas. É sempre importante deixar isso registrado. Mas é uma questão de escolha pessoal. Se eu, pessoalmente, eu, Ana Luísa, eu não tenho tempo para isso, isso é um valor para mim, provavelmente, se isso for um valor mesmo, você vai entrar em alguma crise de crescimento, em algum estado de melancolia, de alguma condição, porque está faltando isso. Então, a gente tem que buscar ajudar no que a gente pode, quando a gente pode, né? A assistência, a gente viu uma frase agora, professor Valdo, há algum tempo aí, que eu tenho pensado muito nela. A gente assiste o que a gente pode, não o que a gente gostaria. Vou dar um exemplo para você. Nessa época que está todo mundo cheio de, né, situações e muito compromisso e tudo isso, a experiência que eu tenho, e vários colegas aqui no CIEC, na gestão agora, é que tem um, igual tem isso, tem um monte de gente que quer exatamente o contrário, que quer exatamente o contato com a natureza, quer poder estar convivendo com as pessoas, encontrando presencialmente. Então, é com essas pessoas que os afins vão se atraindo, tá certo? O que não pode acontecer, eu penso, é se para mim essa condição do convívio pessoal, eu não acho que é para mim, eu acho que é para todas as pessoas, né? É algo importante, valioso, a gente precisa, no nosso código pessoal de cosmoética, priorizar essas condições. Vou ter que abrir mão de outra coisa. Se eu não abrir mão de outras atividades para essa priorização que é importante para mim, eu também não vou reclamar. Eu não vou sofrer com isso. Eu sei que eu estou priorizando aquilo, né? Então, a gente abre isso aí abrindo tempo na agenda. Quando eu falei abrir tempo, eu me lembrei agora do filme A Chegada. Já viu? Esse filme é fora de série, né? Eu tenho ele em DVD, de tanto que eu gostei do filme. Comprei. E aí tem um idioma lá, né, dos ETs, que tem os octópodes lá, que na hora que a gente aprende aquele idioma, você abre o tempo. Começa a ter a simulcognição. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. É fora de série em relação ao parapsiquismo. Então, nessa condição aqui, é mais ou menos essa condição de abrir o tempo. Eu tenho tempo para isso? Que tempo eu tenho para aquilo? Eu tenho uma pessoa, vou colocar agora a gente, nós todos aqui, numa condição de assistentes. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, que está numa situação crítica, e eu preciso ajudar, eu preciso assistir. Estou percebendo isso pelo parapsiquismo. Ou estou percebendo, se não for uma percepção mais explícita, uma solicitação. Eu vou me considerar numa obrigação cosmoética, né, de retribuição à assistência que eu já recebi, de pelo menos me disponibilizar para ajudar, para conversar, para ouvir. Se eu não tenho tempo nem para isso, eu estou numa vida muito intrafísica. Então tem um problema ali também. Isso aí em qualquer contexto, eu não estou falando em voluntariado só. Estou falando em contexto familiares, contexto de relações sociais, relações grupais. Há pouco tempo eu fui numa atividade física, né, atividade de exercício físico, e uma determinada pessoa que eu conheço há uns 15 anos nessa atividade lá, estava precisando, surgiu, a pessoa apareceu lá do lado da parede, né, e foi conversar. Eu abri mão, naquele dia eu não vou fazer aquela atividade, é uma coisa bem boba, mas não vou fazer, eu vou conversar com a pessoa, escutar. E foi muito bom ter escutado a pessoa, ter ouvido o que estava acontecendo com a pessoa. Ajudou a pessoa e me ajudou a refletir sobre o contexto todo ali, ao parar e falar, hoje eu não vou fazer isso. Vai ficar sempre abrindo mão de tudo? Óbvio que não, a gente tem uma vida que a gente tem que levar em conjunto. Mas se não há espaço nem para ouvir no dia a dia, como é que vai ter uma relação afetiva de fato, a dois, por exemplo, em casa, que seja num nível adequado de aprofundamento, de interassistência mútua, que é a ponte para a mega fraternidade, não é a condição da dupla evolutiva? Então, como é que eu vou ter o espaço para fazer isso se eu não tenho nem dentro de casa, por exemplo? Está tudo muito atribulado, muito corrido. Isso pode ser um tipo, uma sinalética, né? Se você começa a perceber que, pelo menos eu uso isso como uma sinalética, eu estou ficando muito intrafísico, está faltando tempo para essas coisas, eu tenho que parar, rever e abrir mão de uma série de atividades. Isso ajuda a gente a dar um alívio, né, na pressão alopensênica sobre a questão da vida humana, né, levar de uma maneira mais leve. Não quer dizer também que eu vou ter uma vida só social, da monarquia, só festas e isso o tempo todo. Né? Não dá para ter isso também, porque é a condição da amizade ociosa. Não é isso que a gente está falando. Mas tem que ter uma disponibilidade para isso, dentro do que é possível, dentro do que a gente pode ajudar. Né? Não sei se eu ajudei, senão você fala aí, tá bom?
Inclusive, Eduardo, pode aparecer aqui em Foz de vez em quando, tá?
Pode! Ele tem anos que ele não vem, depois da pandemia, eu não vi. Ele veio? A Terezinha está te defendendo. Onde que ele veio? Qual, agora, esse ano? Então você não falou conosco, manda uma mensagem falando, estou indo, aí a gente toma um café.
É, independente de já ter vindo nesse ano, pode aparecer mais, tá? Aqui fica o convite. Ele continua, tem mais uma pergunta do próprio Eduardo Doria. No item singulares da casuística da página 1, sim. Repetindo, singulares, casuística, página 1. Como manter firme e forte ao longo do tempo as amizades singulares que se afastam com os anos ou décadas das nossas vidas pela separação espacial, entre parênteses, prosêmica.
Eduardo, essa condição, eu acho assim, se a gente já está há décadas separado, tem alguns motivos. Por exemplo, esse que você falou, uma pessoa mora num estado, você mora no outro, uma pessoa mora num país, você mora outro. Então, existem alguns processos de interesse mútuo, né? De buscar alguns elementos que nos ajudem nisso. Eu tenho uma pessoa que era muito, muito minha amiga, vão rir agora, tá? Quando eu tinha de 8 a 12 anos de idade, a 11 anos de idade. Mas amigas, assim, inseparáveis, muito amigas. Quando chegou nessa idade de 11 anos, a gente mudou de colégio, no local em que a gente morava. E a gente, literalmente, nunca mais encontrou. Eu a vi na faculdade, ela fez engenharia, mas era uma outra engenharia, mas só viu de longe, assim, nunca, nunca. Um dia, estava eu, recentemente, antes da pandemia, 2019, entrando no discernimento, de carro, me liga uma pessoa no meu celular, mandou uma mensagem. Quando eu olhei, era a pessoa, a moça, minha amiga. Ah, você lembra? Olha, eu tinha, deve ter uns 40 anos, mais ou menos, ou poucos, que eu não via a pessoa. Então, o que a gente fez? Ah, quando você vai vir aqui na cidade, né, e tudo, na outra cidade que ela mora? Aí eu fui, a gente conversou, é óbvio que a primeira conversa vai ser, pô, tudo que aconteceu nos últimos 40 anos, né? Mas é engraçado, porque não perde o vínculo. E era uma amizade infantil, tá certo? Então, isso é para a gente ficar atento, pelo menos eu fico, o que, que é a derivação disso. Aí, à medida em que você tem que ter um contato inicial. Então, igual ela fez comigo e me procurou, porque ela viu no Facebook, não sei onde que ela viu, a gente, a partir daí, começa a manter alguma coisa anual, quando vai na cidade, encontra, toma um café, e você vai conversando. Então, se você tem, por exemplo, dentro do livro dos credores grupocármicos, né? Às vezes, na hora que a gente está anotando, vem pessoas na sua cabeça. Tenta entrar em contato. Fala com a pessoa. Eu já tive gente que eu fiz isso. Veio a pessoa na cabeça, né, de muito tempo, fui conversar e eu fui totalmente rechaçada. Aí, quando eu fui falar, por que a pessoa fez isso, né, nunca teve nada? Por quê? Porque a pessoa entrou para uma linha religiosa muito restritiva. E aí, no Facebook, a gente era amigo. E aí eu vi que o negócio da Conscienciologia incomodava total. Então, eu só, oi, tudo bem. A pessoa teve um caso de doença, a gente conversou. Depois eu fui tentar levar adiante, mas não foi possível. Então, eu acho assim, parte da iniciativa é sua. Se, né, eu, essa pessoa, por exemplo, essa moça, minha amiga, eu não lembrava, né? Tinha aquela amizade antes, mas eu não lembrava. Mas quando ela falou... Eu fui receptiva e eu procuro encontrar. Então, se você tem isso em relação a outras pessoas, procura, toma a iniciativa, chama para tomar um café, como que você anda, o que aconteceu na vida. A pergunta que a gente conversou quando a gente se reencontrou foi lá em Belo Horizonte, assim, como é que está a sua vida, né? O que aconteceu na sua vida? Como se fosse uma outra ressoma, impressionante. E é bacana isso. Então, à medida que é possível, Eduardo. E tem várias amizades, tem aquelas cotidianas, tem as que você não encontra sempre, mas é importante a gente não querer ter o mesmo padrão de relação com todas as pessoas, né, da mesma forma. Eu acho que é isso aí. Tá?
Sem contar que a gente tem uma coisa hoje, uma invenção muito importante, muito. Chamada avião.
Avião, e a gente tem uma coisa chamada internet. Também. E a gente tem aquelas meetings, né, com imagem, com tudo. Tudo isso ajuda, né?
A reaproximação das pessoas. O Thiago Pontes agora tem uma pergunta feita aqui pelo YouTube. Tá? Sim. Bom dia. Thiago Pontes, que também é de Curitiba e também aparece aqui de vez em quando aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Poderia expandir a relação da Associação Assistencial de Ideias com a Interconfiança Parapsíquica? Como a professora faz a sinergia desses atributos? Eu vou repetir a pergunta. Bom dia. Poderia expandir a relação da Associação Assistencial de Ideias com a Interconfiança Parapsíquica? Como a professora faz a sinergia destes atributos?
Oi, Thiago, bom dia. Thiago também já é um amigo há muito tempo, lá de Curitiba. Coordenou o IPC Curitiba durante um período, né? Thiago, eu vejo o seguinte, quando a gente tem ou cultiva essa condição da interconfiança, né, o parapsiquismo, a interconfiança parapsíquica é uma extensão da relação de confiança que a gente tem, né, com a outra pessoa. A associação de ideias, ela vem como uma resultante da sua preocupação, do seu cuidado, ou do seu interesse, talvez seja a melhor palavra, com a outra pessoa. Então, esse interesse ou essa associação é no seguinte aspecto. Vamos pegar uma experiência que não vale a pena eu relatar aqui, mas recente agora, que eu vivenciei. Você tem uma pessoa que tá, com a qual você tem confiança, você interage e tudo. A pessoa entrou numa situação complexa, você tem que ajudar a pessoa. O seu bem-querer, o seu afeto pela outra pessoa, né, a relação de amizade que você tem, se há, de fato, um interesse em ajudar, você está preocupado, sem querer impor, ajudar do seu jeito, ajudar na marra, né? Se for o que for possível, esse interesse abre o seu parapsiquismo para os amparadores darem uma série de ideias que você vai relacionar com aquele contexto em que você pode ajudar, e aquelas ideias vão ser, você vai poder falar, você vai poder transmitir, e isso vai colaborar para o seu amigo, a sua amiga, melhorar ou ter subsídios para fazer determinadas reciclagens. Eu já estive nessa condição, tanto na condição de assistente quanto de assistida. Então, eu falei agora a situação da gente assistir. Na condição de assistida, houve determinadas situações que eu vivenciei agora no PROAD, que é o Programa de Aceleração da Desperticidade, em que alguns amigos evolutivos, com os quais eu tenho essa interconfiança, essa relação há muito tempo, puderam falar determinadas coisas para mim e associar determinadas ideias relacionadas aos amparadores com quem eu atuo mais, ou que estão mais interessados que eu melhore, né? Alguma coisa nessa linha, que vincaram profundamente na minha memória, me ajudaram e estão me ajudando muito no meu processo ressinológico. Então, a gente tem um conhecimento da estrutura da outra pessoa, porque você convive há muito tempo, e uma predisposição de ajudar. Então, você tem memória de fatos passados, passados não necessariamente serioexológicos. Da relação de amizade, pode ser até serioexológica também. E está predisposto. Isso é um ambiente super otimizado para a atuação dos amparadores. Lembra disso. Lembra da China, lembra do não sei o quê, lembra disso. E aí a pessoa vai lembrando e vai falando determinadas situações. Aí não é só você que está falando. São o assistente, no caso, né? Os amparadores estão junto no processo ali. Então entra uma interlocução de altíssimo nível. Só que para isso tudo acontecer, a gente precisa ter dois aspectos, três, eu acho. O interesse pela outra pessoa, a gratidão pelo que a gente já vivenciou com outra pessoa e memória, né? Você tem que ter memória para poder lembrar das coisas. Assim que a gente vai cultivando a memória, pelo interesse que a gente resolve dedicar às coisas, às pessoas, né? Então, por exemplo, um aspecto, uma técnica que pessoalmente eu uso, que agora na meia-idade tem piorado um pouquinho, mas eu estou me esforçando, é a condição da memória nominativa. Tem que saber o nome e o sobrenome. Então, tem que saber. Para quê? Porque isso ajuda, na hora que eu lembro, pelo menos isso, eu faço um esforço para associar quem é a pessoa, qual é o nome, qual é o sobrenome, o que, que piora na meia-idade. Demora um pouquinho para vir aquilo na cabeça. Mas, bem, e aí essa memória nominativa ajuda a desencadear várias outras rememorações. E isso é muito bom no contexto de interlocução, principalmente com os amparadores e com quem está ali com a gente. Agora, na condição de ser assistida por isso, é fora de série. Aquilo vinca em você e os seus amparadores reforçam. Ó, presta atenção, é isso aqui. E aí a gente vai tendo outras experiências se a gente dá vazão a esse processo da recine.
Acho que... Ok. Queria saber se alguém aqui tem pergunta para fazer. Ananda, pode ficar à vontade.
Bom dia, Ana. Ali na contextualização, página 1, esse parágrafo que você trouxe do professor Valdo de interconfiança, ele é muito intenso, né? Parece no mundo das ideias, uma utopia, você... Porque ele traz assim, tornando incompatível até mesmo imaginar deslizes. Você sabe expandir um pouco mais a respeito desse termo da interconfiança, se ele é restrito ao extrafísico, a amparando e amparador, talvez entre as interrelações, eu acho tão distante.
Eu acho assim, ó, esse negócio da tornando não é distante, não. Eu vejo bem prático, que é o seguinte: tornando incompatível imaginar deslize, traição ou demonstração de incompetência. Imaginar, tornando incompatível imaginar, não quer dizer, eu vejo assim, tá, que a pessoa não possa cometer algum deslize, traição ou demonstração de incompetência, porque cada um vai fazer o que quiser, e eu não tenho como garantir que a outra pessoa, estou colocando a gente na condição principal nessa análise, né? Qualquer pessoa pode experimentar deslize, trair ou demonstrar incompetência. O que ele está enfatizando aqui é que quem confia não se permite imaginar que vá ter isso, porque aí é a base da desconfiança. Eu não posso entrar num relacionamento, vamos pegar o duplismo, tá? Não posso entrar num relacionamento duplista se eu imagino, por exemplo, que aquela pessoa vai me trair. Eu já matei na base aquilo. Mas e se a pessoa trair? Ué, se a pessoa trair, o problema dela, ela então que vá buscar outra pessoa que queira ficar junto e eu vou cuidar da minha vida.
Eu não permiti esse patrocínio.
Mas eu não vou me permitir ter uma postura mental tornando incompatível imaginar isso. Eu não posso imaginar que vai acontecer essas coisas previamente. Eu vou confiando. Não quer dizer que eu seja uma pessoa boboca. Às vezes, pelo contrário. Mas você está dando um voto de confiança para essa outra pessoa. Vou dar um exemplo que você certamente já ouviu o professor Valdo falar aqui assim. Ah, tinha determinado contexto que eles me criticaram, falaram assim: você é bobo, Valdo, você é boboca, você sabe que esse negócio vai dar problema, que essa pessoa não vai fazer esse trabalho, ou algo assim, né? Eu já vi ele falando isso várias vezes, acho que tem até gravado. É óbvio que o professor Valdo sabe, você acha que ele não sabe a tendência, as intenções, o que a pessoa quer, ou algo assim? Mesmo sabendo tudo isso, ele deu um voto de confiança para que a pessoa possa mudar. Então, na hora que está confiando, está confiando. Vamos pegar um exemplo da Invexis. Os inversores lá da primeira geração, uns representantes aqui agora, aqui, tem uns três aqui. Esses inversores teve uma série de trabalhos, não só esses, um grupo grande de trabalhos de gestão sérios na Conscienciologia, que foram todos confiados a essas pessoas. Cuida do departamento tal, cuida dessa área tal, faça isso e isso. Foi dada uma condição que não se pensava se essas pessoas iam errar ou não. É óbvio que todo mundo errou em vários aspectos, mas acertou em vários outros. Desse povo todo, teve gente que tinha má intenção? Teve. Eventualmente a pessoa saiu, deixou tudo? Teve. Agora, para o pessoal foi dado um voto de confiança, aceitou, acatou, abraçou aquele voto e honrou aquilo cosmoeticamente, essas pessoas cresceram. Cresceram muito. Então, na condição de interconfiança, é fundamental confiar. Quer dizer que eu não vou dar outra chance? Vou. Você está num relacionamento, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que trai a outra, conversa-se e dá-se outra chance. Ah, repetiu. Aí não dá. Persistir no erro é burrice. Mas você, o ponto de vista, eu acho que ajuda a entender isso aqui, Ananda, é o ponto de vista nosso, pessoal, em relação às outras pessoas. Você vai dedicar um voto de confiança.
Seria uma postura do cético otimista cosmoético, ou não é?
Esse conceito cético, é mais avançado. Cético otimista cosmoético é nessa linha, sim. Você é cético, você não acredita em nada, mas você é otimista, vou tentar fazer uma interpretação aqui. E cosmoeticamente, você dá a outra pessoa a oportunidade de acertar. Ah, mas a pessoa não tem histórico disso, de acerto. Tudo passado diz isso. Tá, mas a pessoa quer mudar agora. Dentro da paradireitologia, todo mundo tem direito de mudar a hora que quiser. A pessoa quer mudar para melhor. Eu não vou dar o voto de confiança para a pessoa? Vou, sob certas, é óbvio que aí é o cético otimista cosmoético, se você sabe que tem uma situação que envolve um grupo muito maior e o erro foi recente, a pessoa está em processo de retratação, soerguimento, alguma coisa nessa linha. Então, você tem que ir acompanhando, mas vai dando a confiança que é possível até se construir um novo vínculo de interconfiança. É óbvio que tem um tempo para isso, mas não é algo fora, é utópico, não. É algo que a gente pode começar a ter essa postura, eu vou confiar. No duplismo, por exemplo, é uma condição que a gente vai partir disso. Ah, provou o contrário, então vou pegar e mudar minha postura aqui, vou até avaliar se vale a pena continuar ou não. Melhorou um pouco aí? Tá bom.
Eu tenho uma pergunta.
Sim, senhor.
Tá. A questão da interconfiança parapsíquica. Você acha que a amizade pré-ressomática intermissiva ajuda no processo da interconfiança? Ou não que ajuda, ajudar eu sei que ajuda, mas qual que é a questão? A amizade pré-intermissiva, ressomática, eu sei que ela ajuda no processo, ela não é mais forte do que a amizade em outras vidas?
A do curso intermissivo você fala?
É.
Eu tenho hipótese, como hipótese, que as pessoas se encontraram no curso intermissivo porque elas já estavam fazendo o processo de desenvolvimento da amizade em outras vidas.
Ok.
Ivo, vamos falar um exemplo aqui. Vamos abrir o coração. Você não acha que você, pesquisando a questão da Segunda Guerra, do nazismo, e eu sendo a PO do seu curso, que a gente conhece há 30 anos, a gente já não teve no belicismo várias relações de amizade bélicas dentro?
Sim,
da...
sim.
Eu acho.
Sim.
Hoje não é tudo positivo? Você é meu professor do PROAD, ajuda em alto nível. Eu te ajudo no seu curso aqui. Então, assim, eu acho que é tudo junto. Para mim, como hipótese, as turmas de curso intermissivo...
Já eram conhecidas.
Ah, são. Então, aí você encontra, assim, separados no curso intermissivo, encontraram aqui. Não estou falando só de amizade, de tudo. Porque tem várias relações, uma pessoa uma vez, um desses amigos intermissivos, a gente estava naquela época da pandemia aqui, que estava só energizando o CAEC, fazendo um acoplamento energético, lá no acoplamentário. Tinha 5 pessoas dentro do acoplamentário, que era tudo vazio por causa da pandemia. Aí essa pessoa teve uma retrocognição comigo. E eu era homem na outra vida, né? Então a pessoa olhou, fez o acoplamento lá, 5 minutos... E falou assim, você não era assim. você não era assim em relação a alguns traços da mesologia, da genética. E falou, isso aqui é coisa de sua mãe. Algumas coisas específicas. E tinha uma lógica danada. E na hora que a pessoa falou, eu tive muita repercussão, né? Então, assim, o que é bacana, e essa pessoa eu reconheço, assim, várias outras, né? Estava tudo no curso intermissivo, porque encontra aqui, é como se tivesse ficado nas férias. Os alunos lá nas férias, encontrou no início do outro ano letivo, é como se fosse isso. As férias foi até você virar adulto. Nasceu, aprendeu a andar, falar, virou, né? Voltou, vamos trabalhar? É como se fosse assim. Isso não é só do curso intermissivo. Não acho que seja. Acho que é de outras épocas também. Desculpa abrir a questão da belicismo, mas eu acho, né?
Que
é um vínculo assim comum. Fala. Positivo hoje.
Bom dia a todos. Parabéns, professora Ana, pelo paper.
Obrigada.
E eu tenho um princípio, assim, dentro de uma pergunta que eu vou fazer, que é onde você fala do questionamento ali, do questionamento, né? Então, você cultiva na página 2. Relações intrafísicas de amizade evolutivas confiáveis, o meu princípio é, para mim ter essas amizades, primeiro eu preciso ser confiável para a pessoa também. Então, a partir dali, eu vejo que eu vou atrair também essas amizades confiáveis. Então, a pergunta é, eu sou também confiável para as pessoas que eu cultivo essas amizades? Então, eu presto muita atenção nesse processo, né? Porque como que se eu não sou confiável, será que eu vou atrair uma amizade confiável? Então, eu dou muito valor, para mim é um valor, essa questão de eu ser confiável para as pessoas.
Eu acho que você está certinha, porque a amizade é a confiabilidade para as consciências e para as consciências. Agora, tem uma condição que eu também pesquiso, eu gosto muito da parasociologia, da sociologia, que são os clãs. Então, eu fiz até um verbete aqui sobre um tema do professor Valdo, que é a libertação funcional do clã. Né? Essa confiabilidade, a gente é confiável, mas é só importante a gente deixar sempre em mente que a relação de confiabilidade aqui que a gente está falando é para o processo interassistencial, não é isso? Para uma convivência mais leve, tudo isso. Porque, às vezes... Eu já ouvi, eu só estou lembrando disso agora que você falou. Eu tenho que ser confiável para consins e consiexes. Mas confiável não é aquela lealdade cega. Porque alguém, às vezes alguém pode falar para mim assim, ah, eu confio muito na Ana porque eu sei que ela não vai abrir mão aqui do grupo, do trabalho. Tem um processo que é positivo. Tem um outro de uma certa lealdade meio burra para aquele grupo só. É os interesses. Então, se eu não fizer o que aquele grupo quer que eu faça, ao invés de perguntar assim, mas por que, que você tomou essa outra atitude? Por que, que você não preservou o grupo? O que, que você viu para tomar essa atitude? Que pode ser que a gente não tenha visto. A interpretação equivocada é assim, ah, a Ana está fora do clã. Ela não está mais atuando com a gente. Eu não posso mais contar com ela. É uma postura meio bélica também. E às vezes se confunde lealdade, a amizade, fidelidade, uma certa subserviência ao grupo, isso não funciona. Mas eu acho que você está corretíssima na questão da preocupação de demonstrar que você, pô, as pessoas podem confiar que você vai fazer aquele serviço, vai fazer aquele trabalho, porque senão não tem processo mútuo, né?
E continuando mesmo nesse questionamento, você traz ali, já identificou consciex amparadora extrafísica que confia em você? Você podia dar uma dica como que a gente faz esse reconhecimento?
Esse reconhecimento você faz primeiro pela sinalética e ele é parapsíquico. É na hora que, por exemplo, situações que eu vivenciei agora recentemente, né, em alguns contextos aí, as pessoas, seus amigos, ou as condições lá intrafísicas, né, as pessoas, as consins, te falam determinadas ideias, verdades, situações assim, bem impactantes a nosso respeito, em termos assim, você tem que reciclar isso, você precisa mudar isso. Não que a pessoa vá te falar desse jeito, mas a nossa conclusão é essa, eu preciso mudar isso. E na hora que você faz, você sente... Não tem outra forma, ou percebe pela sua sinalética, ou vê pela clarividência, ou tem a claraudiência, ou a telepatia, o que for, que tem os amparadores que estavam esperando você tomar aquela decisão, ou assumir aquela postura mais madura, ou reciclar aquele processo. Nisso aí, a gente fica meio, pelo menos essa é a minha emoção, um certo constrangimento perante essas consciências, porque eles já sabem que a gente daria conta de reciclar, de mudar, ou tem potencial para alguma coisa, e às vezes a gente fica marcando passo. Nessa hora você vê, no processo, geralmente no processo é sinológico, assim, é mais fácil identificar pela primeira vez, ou, né, a partir desse outro patamar, né, quem está trabalhando com a gente extrafisicamente. Mas você sente que aqueles amparadores, eles estão num nível um pouco mais avançado do que aquele que a gente manifestava até então. E se eles estão assim, de forma tão ostensiva, trabalhando ali, é porque eles estão confiando que a gente pode fazer determinada tarefa. Então é tipo um puxão de orelha intrafísico que a gente recebe em relação a algo que a gente precisa mudar, reciclar, já está bolorento, tem que jogar fora a postura pessoal, porque não é mais compatível, e você percebe que tem uma equipe extrafísica que está ali, tipo campo dos sonhos. Esperando, e agora? O que você vai fazer? Vai rasgar esse contrato aí ou não? Vamos poder trabalhar junto ou não? Isso dá um constrangimento. E dá um, né, se a pessoa tem um certo semancol, vai começar rapidinho a reciclar aquele processo. Opa, vamos mudar essa postura aqui para honrar, aí sim, um compromisso intermissivo de fazer determinada tarefa. Então, esses amparadores que confiam mais na gente do que a gente, eu estou me referindo a esses de trabalhos da proexis de cada um, dos aspectos mais avançados da proexis de cada um. Porque pode ter gente também que é guia cego, né? Confia e na hora, aí você vai ver, na hora que você dá um contra, fala que não vai mais ter aquela postura, eles ficam bravos. Aí eles viram assediadores. Não é isso que a gente está falando.
Né? Obrigada, né?
Tá bom?
Bom dia, Ana, a todos. Parabéns pelo paper, Ana. Cadê? Eu estava lá em casa, né, assim, assistindo, eu não tinha visto a divulgação de quem ia, nem o tema, né? Aí eu comecei a assistir, eu desci correndo, né, cheguei atrasada, mas eu vi que você já comentou um pouquinho o tópico que eu quero abordar, que é o seguinte, o binômio, admiração, discordância, parece uma coisa tão básica, mas eu queria que você comentasse por que isso é tão difícil, né? Às vezes a gente está ajudando, por exemplo, uma pessoa a arrumar uma dupla com a outra, né? A gente está tentando ajudar as pessoas a se aproximarem. E
é muito fácil a pessoa descartar a outra, né? Não, não serve. Por uma coisa pequena que ela discorda, né? Então, eu acho tão básico, mas parece que a gente não dedica. Eu vi que você colocou como investimento mútuo. Então, esses 6 itens, né? É um investimento para interconfiança parapsíquica. E eu falei que eu acho tão importante, né? Por isso que eu desci correndo para debater. Porque eu tenho refletido demais, assim, por exemplo, na TENEPS, o quanto eu não sou tão confiável para os amparadores... e para as situações de assistência em geral, porque eu distraí, porque eu não estive no horário certinho da TENEP, sabe? Então, para mim, esse tema é muito importante, a interconfiança parapsíquica, né? Eu gostaria de melhorar para ser mais confiável para os amparadores, né? Mas eu queria que você comentasse mais sobre a admiração discordância, porque isso, para mim, é um desafio, ajudar as pessoas a não descartarem as outras, tipo, não vou chamar para trabalhar comigo, não quero namorar com essa, ou deixar de confiar. Ela não está percebendo que ela confia 60% na pessoa, mas os 40% naquela hora foi determinante para ela descartar a pessoa, sabe, de uma tarefa, de uma convivência. Isso que
pode ser, né, Zé? Eu vejo assim, ó, eu vou falar que eu observo em mim. E pode, certamente tem várias outras opções de abordagem. Quando a gente começa a melhorar a vivência do binômio admiração-discordância com a gente mesmo, parece meio óbvio, mas não é. A gente melhora com as outras pessoas. Então, o que eu observo? À medida que eu fui entrando, e eu estou melhorando, tem muita coisa para melhorar nisso, mas à medida que eu comecei a ficar mais flexível na autopercepção, flexível não no sentido de leniente, não, conseguir perceber aspectos pessoais complicados, tirei alguns pontos cegos de autopercepção, de como era no trato com as outras pessoas, de como é, como que funciona, através de heterocrítica recebida, através da consciência terapia, através do PROAD, através dessas amizades que deram alguns feedbacks, eu vou flexibilizando e vou vendo que eu sou mais complexa, que eu tenho aspectos que eu tenho que melhorar e que eu tenho que trabalhar muito para aquilo. Então, a condição pessoal me ajudou, tem me ajudado a conseguir enxergar que a outra pessoa, quem sabe, talvez, tem uma realidade parecida comigo. Então, eu vejo que nesse negócio, assim, por exemplo, vou pegar um exemplo, né? Às vezes, tem determinada personalidade que segue tudo muito rigidamente, muito com, sei lá, vamos supor, um politraumatizado evolutivo. Tem medo de o pessoal chegar lá e pôr na fogueira de novo, queimar de novo, fazer algo. Então, a pessoa vai tender a ficar preocupada o tempo todo se está acertando, se está errando, como que está. Nessa condição, deixa de perceber, por exemplo, o que já avançou, o que já melhorou, quais são os trafores que, de fato, já desenvolveu, tudo de bom que já realizou e que, por exemplo, o saldo é positivo. Se eu não faço esse movimento comigo, muito difícil fazer com uma outra pessoa. É muito difícil, até para o processo positivo. Vou dar um outro exemplo na questão afetiva que você falou. Às vezes teve um relacionamento que não deu certo, ou mais de um que não deu certo. Não deu. Beleza. Aí a pessoa vai começar um novo relacionamento. Tem gente que às vezes, eu já vi isso também, não aceita que possa ser merecedor ou merecedora de um processo mais positivo. Porque a pessoa quer se condenar, quer se... Não, isso não vai acontecer comigo, não pode, seja por causa do passado, sei lá, alguma coisa assim. E tem dificuldade de enxergar, por exemplo, que é a falta da não sei se é da admiração discordância, mas é uma inflexibilidade de enxergar o outro. Então, na admiração discordância, a síntese, quanto mais a gente começa a melhorar, aprofundar, é isso que eu vejo, a autocognição... E atender a se perceber mais. Então, por exemplo, eu falo comumente, eu estou numa reunião, em algum local e tudo, para quem é mais próximo, amigo, eu falo assim, exagerei? Não, isso aqui, ó. A pessoa fala, não exagerei, não, tá ótimo. Foi assim, não, foi histriônico, mas foi em cima. Não, foi não sei o que lá. Esses feedbacks vão me ajudando a me perceber o que eu estou reciclando de algumas coisas. Tem alguns amigos que falam, você já deve ter tido experiência assim, eles chegam para a gente e falam assim, olha, você tem esses talentos, tem esses trafores aqui, o que, que você vai fazer com isso? E aí a gente fica assim, não, eu não quero chegar, porque às vezes a dificuldade da gente assumir uma outra manifestação homeostática mais positiva é grande. Então, se eu tenho essa postura comigo, dificilmente eu acho, penso assim, por agora eu penso assim, eu vou conseguir enxergar todas as nuances de manifestação positivas e não tão positivas do colega de evolução e conviver com aquela pessoa. Eu não acho que tenha como sair disso sem vir para a questão pessoal, porque vai ser preconceito, como você falou, não quero com essa aqui, porque o sapato é azul, eu não gosto de quem usa sapato azul. Não, essa pessoa aqui no relacionamento, vamos pegar, eu vi isso muito quando era adolescente, essa pessoa é muito baixa. Ah, essa pessoa é muito alta, então não quero namorar. Esse tem óculos, esse não tem cabelo, esse tem cabelo, esse, né? E aí a pessoa fica naquilo e não vai para frente, ou não abre para conhecer, porque a pessoa é assim com ela mesma também, ou com ele mesmo também, ou tem preconceito consigo mesmo. A base que eu acho para resolver o negócio do binômio admiração-discordância é um autoconhecimento mais profundo, que a gente vê, às vezes, pela fala, né? Eu tenho... umas pessoas assim, estavam convivendo há um tempo aí, estavam estudando, né? Então, na hora que você fala, às vezes, para a pessoa qualquer coisa, a pessoa se defende o tempo todo. A pessoa está falando do trabalho, não está falando de si. Mas o tempo todo a pessoa está se defendendo assim, ao invés de analisar, nesse trabalho esse relógio tem que ficar aqui, e esse aqui, esse papel aqui, essa caneta fica aqui. Ao invés de falar isso, a pessoa fala assim, esse relógio eu coloquei aqui, porque isso aqui, historicamente, esse relógio fica aqui. Isso aqui, esse aqui eu não pus aqui, porque fulano falou comigo que tem que pôr aqui, entendeu? Eu não estou sendo clara. Mas eu quero dizer assim, existe um processo de autocognição e autoconhecimento que tem que ir em nível crescente de aprofundamento, e quando a pessoa não entrou nisso ainda, a tendência é achar assim, mas que sinalética mais eu vou perceber? Eu já descobri elas. O que tem diferente no EV? Não tem nada. O que tem diferente na interação? Eu já sei as coisas. Então, no fundo, tem uma postura de autopesquisa que está um pouquinho defasada em relação ao que poderia ter. E isso gera dificuldade de perceber o outro. Porque admiração e discordância não é perceber o outro nas suas fragilidades, nas suas potencialidades. Se eu olho para alguém, eu vejo um trafor e aquilo me incomoda, eu estou comparando comigo. Se eu estou comparando comigo, eu estou competindo com outra pessoa. Se eu estou competindo, existe um processo pessoal que não está bacana. Seja de autoestima, de reciclagem, de inveja, do que for. Então eu tenho que pegar, tenho que melhorar isso para poder eu me sentir bem. E eu me sentindo, parece meio óbvio, mas não é. Eu vou conseguir conviver ali. Não é não? Não sei, você que é a especialista em psicologia, não sou eu. Eu sou engenheira, mas é o que eu vejo assim, que esse negócio da admiração e discordância, a dificuldade é das pessoas conviverem consigo mesmas, eu acho. Fala.
Eu só ia complementar assim, com a facilidade de descartar, né? Porque você deu o exemplo do professor Valdo, que ele dava a chance, né? Aí descartar. Não convivo, não vou tentar, não dou a chance.
Não quer nem. Não é questão assim de uma incompatibilidade maior, é uma predisposição a descartar e falar que não vai dar certo. O que é chato, Nazaré, nessas condições afetivas. É que às vezes a pessoa descarta, eu já vi isso, e aí o outro ou a outra que foi ou a descartado ou descartada, arranja uma outra pessoa que valoriza. Aí a primeira pessoa fica assim, se eu tivesse investido ou algo assim, eu já vi isso também. Aí é chato, não tem o que fazer, né? Mas a pessoa teve um preconceito e às vezes deu certo aquilo depois. Poderia dar certo ou não, mas é um apriorismo, eu acho que é a melhor palavra, né? É isso aí. Vai lá.
Ivo perguntando novamente.
Ivo, vamos lá, Ivo.
Tá. A questão da interconfiança. Eu queria ver qual que é a sua opinião sobre duas questões. Tá? A questão da interconfiança nas equipes de ECP2. Tá? O que você poderia falar nesse sentido? Porque eu acho que ali é um ambiente super importante, que a interconfiança é essencial e também se ajuda a desenvolver a interconfiança. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também no PROAD, porque no PROAD não é só questão da equipe, porque todos são participantes no PROAD, né? Tá ali. Quando uma pessoa vai lá para a cadeira do PROAD, como a gente costuma brincar, todos estão participando, não é só os professores ou os... Não só os EPICONs, conscienciterapeutas e conscienciômetras responsáveis, mas está todo mundo participando. Eu gostaria de você, se você pudesse comentar sobre a interconfiança nesses dois processos, nas equipes de curso de campo, não só CP2, mas CP2 a gente cita porque é o mais comum, né? E também no PROAD, no Programa de Aceleração da Dispersidade.
Vou começar do PROAD.
Ok.
Eu acho que tem um aspecto, complementando o que eu falei anteriormente para Nazaré, sobre a questão da admiração e discordância. Essa condição da gente ficar mais em paz, talvez seja a palavra, é relativa, é chato falar paz, parece que vai ficar zen lá, Buda, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ficar mais em pacificação íntima, acho que é uma condição mais apropriada, relativa, né? Ela é associada, não tem jeito de ser desassociado. É associada à percepção parapsíquica, ela vai trazendo para a gente a certeza íntima que tudo que a gente está manifestando aqui, todo mundo já viu. As consciências já viram, as consciências já viram, o jeitão da gente ser, ele está explícito, pessoas com quem a gente conta presencialmente ou à distância. As situações estão todas disponíveis. Então, a partir dessa condição, esse foi um aspecto que eu trabalhei para poder fazer o PROAD. Eu estava inscrita na turma de 2020, que foi uma experiência de quase PROAD, porque teve a pandemia, a gente teve só um módulo, né? A minha turma. E aí parou e passaram 3 anos, né? Então, o que a gente falava nesses 3 anos é assim, então agora tem que chegar todo mundo desperto, que pode alcançar a desperticidade em 3 anos, e a gente ficou 3 anos parado, então agora tem que correr e tem que chegar desperto, né? Brincando, mas falando sério. E aí essa turma retomou esse ano, e o que eu fui pensando, né? Em relação a porque eu tinha um desses amigos que insistia comigo há anos para fazer, e eu só me motivei em 2020, e pessoalmente acho que foi muito bom ter parado nesse período e ter voltado agora, porque houve a oportunidade minha de amadurecer alguns aspectos que estão me ajudando muito, né? Para aproveitar melhor agora. A partir dessa vivência parapsíquica e também perceptiva das inter-relações, que todo mundo está vendo tudo, não tem motivo para ter receio algum. Se não tem receio algum, a gente é cobaia. Se a gente é cobaia, eu vou ser cobaia formalmente ali para as condições que possam me ajudar. Quem vai ganhar ali sou eu. Então, eu pessoalmente, esse foi um processo que eu reciclei, eu já era mais assim, mas agora foi mais profundamente. Eu tinha tendência a ser assim, mas agora foi mais sério. Não tem por que ficar escondendo o jeitão de ser. Então, aquilo que eu sempre trabalhei para ir desenvolvendo e que ainda continuo, que é você não ter gap de manifestação em contextos de voluntariado, em casa, no trabalho, você ser a mesma pessoa. A mesma pessoa que eu quero dizer em nível de melhoria. Óbvio, né? Vai reciclando, vai melhorando. Mas não tem uma vida dentro da conscienciologia, outra vida dentro da profissão, outra vida num processo parapsíquico, outro no voluntariado. E isso é inadmissível assim, para uma condição que queira, a pessoa quer alcançar a desperticidade. Isso não existe. Então, isso, a confiança, ela vem naturalmente com isso. Por exemplo, tem situações no PROAD, que esse programa, para quem não conhece, Programa de Aceleração da Desperticidade, ele é um programa que é realizado pelo CAEC, OIC, Conselho de EPICONS, principalmente, e CONSCIUS, né? E ele é realizado anualmente aqui no ambiente do CAEC, né? E ele tem muitos pré-requisitos. Na hora que essa pessoa passa por uma série de pré-requisitos que inclui a consciencioterapia clínica com alta positiva, né? Não é abandonei a consciencioterapia, mas é com alta, a consciência e uma série de outras condições que a gente tem que mostrar lá, é porque para a pessoa estar preparada, em tese, para um nível de aprofundamento maior. Então, nessa condição, já fez um esforço danado para estar ali, trabalhou e fez isso tudo. Aí vai morrer na praia? Morrer na praia é não ter confiança em quem está ali? E naquele contexto, tem situações que são colocadas que deixam a gente chateado. Eu já fiquei várias vezes nesses meses aí, né? Você fica assim, e a pessoa fala e vai. Isso é a gente brigando, né? Ou lutando com a gente mesmo. O maior inimigo em termos de assédio da gente é a gente mesmo. E aí, nessa condição, se a gente consegue digerir tudo isso, ver os aspectos que a gente precisa alterar, mudar, começar a melhorar na nossa pensanidade, para que a gente tenha uma manifestação mais homeostática, mais próxima da desperticidade, aqueles amigos têm um valor que é imensurável, porque as pessoas estão falando, aquele feedback ali é fora de série, porque é ele que vai permitir eu me enxergar. E eu me enxergando, eu melhoro a convivência com os amparadores, melhoro a convivência com as consins, melhoro a convivência comigo mesma, que é a pior, que é a condição mais crítica. Às vezes é mais difícil de chegar. Então, eu penso assim, para o PROAD, eu acho que essa condição ela é essencial. Para a condição do SCP-2, eu faço as mesmas observações com uma situação que eu acho mais séria. O SCP-2, vou fazer uma propaganda, né? Eu trabalhei, propaganda não minha, do curso. Vai ter uma qualificação de equipes de SCP-2, agora que já saiu a escala, posso falar, né? Coordenador do CE, posso. Vai ter uma qualificação de equipes de SCP-2, é só para quem trabalha na equipe do SCP-2, em janeiro de 2024, aqui em Foz do Iguaçu, que é um curso SCP-2. E eu vou dar esse curso SCP-2, você é epicom desse curso SCP-2. Então, é um SCP-2 só para equipes de SCP-2, 19 a 21 de janeiro de 2024, no Hotel Interlúdio. Né? Aí o pessoal já vai divulgar e falar isso aí. Mas eu queria falar que eu trabalhei nesse curso uns 12, 15 anos, nem lembro quantos anos, na equipe, em todas as funções que existem ali. Né? E aquele processo é muito sério, por quê? Existe um trabalho ostensivo da equipe extrafísica, por meio das energias de todo mundo, mas principalmente do EPICOM que está ali, e a interface com essa equipe intrafísica aqui. Então, durante vários desses anos, eu trabalhei coordenando a equipe do SCP-2 no campo. Né? E nessa função, em todas as outras, ali para mim é a definição do mini peça. Assim, né? O que a gente observa? Quando a pessoa tem um perfil mais colaborativo, mais de trabalhar em equipe, né, se conhece mais, quer de fato trabalhar essa questão da interconfiança, tudo flui de uma maneira assim, muito positiva. Quando a pessoa tem muita dificuldade ou tem muita desconfiança de tudo e todos, um perfil mais belicista, não dá certo. Eu já vi situação da pessoa ir trabalhar em equipe de SCP-2 e ser recomendado, na realidade eu tive que falar isso para a pessoa, para a pessoa ficar deitada no colchonete o curso inteiro. E a pessoa, provavelmente, era a hipótese lá na época, ela foi encapsulada. Porque estava antagônica ao próprio trabalho, pela desconfiança. Então, no SCP-2, eu acho que é válido, porque a gente pode fazer analogia com a TENEPS, né, que o tenepsista faz, e tudo sozinho, com os amparadores lá. É o seguinte, não tem eu quero. Ah, não, eu quero que essa chave do salão fique aqui. Todo mundo combinou que ela ia ficar aqui, escuro, tá certo? O salão mais escuro. Todo mundo combinou que a chave ia ficar nesse local. De manhã, a pessoa chega lá e fala assim, não, aqui está muito... Não fala para ninguém, tá? Chega só a pessoa lá e fala assim, não, essa chave não pode ficar aqui, não. Ela tem que ficar aqui, porque aqui que é o lugar que eu acho melhor. E não fala para ninguém. Alguém precisa sair do salão. Cadê a chave no escuro? Onde que você acha? Esse é um tipo de problema de várias vezes, né? E vários outros. Ou eu deixo a chave na porta porque eu esqueci. Então chega a pessoa lá, o aluno quer sair, vai abrir, né? Tem vários exemplos. Então tem umas condições bem objetivas e parecem triviais no curso, mas que são só intrafísicas e são um arremedo do processo parapsíquico. Ou se trabalha num ambiente de total confiança em todo mundo que está ali. E aí faz, os homens às vezes não gostam, é tipo um balé, uma orquestra. Vai tudo funcionando fora de série, sincronicamente, nada foi dito, tudo é compreendido, cada um na sua função, sabe o seu papel, sabe tudo direitinho, vai tudo e sai até melhor do que o esperado. Ou o processo fica comprometido e aí tem que anular, volta para o colchonete, fica bem. Tinha uma pessoa uma vez que estava anotando e estava com um processo bem complicado. A consciência na hora, vai para o colchonete. Quem estava do lado do EPICOM anotando. Isso não é normal, comum, não, tá? Isso foi bem... Aliás, essas situações são bem antigas. Hoje a gente tem um nível de qualificação fora de série. Mas eu estou usando como exemplo, porque era no início desse trabalho, lá no ano 2000, né? 99, 2000, por ali. Eram situações que aconteciam porque exatamente tinha um processo, ou desconfiança, ou antagonismo. Então, não tem espaço para isso. O trabalho é assim, para de pensar em você, que é o ideal para a TENEPS também. Só interessa os amparadores, quem está sendo assistido, as inter-relações entre eles. Você, como diz o professor Hernande Leite, é o balde de energia. É isso que a gente é ali. Você está só para doar energia, ajudar no que for possível, mas sem essa confiança, esse trabalho não desenvolve. E eu recomendo, assim, né, se eu posso recomendar, o PROAD para todo mundo que queira melhorar o processo autoperceptivo e autocognitivo, principalmente. Ajuda demais. Ajuda muito.
Tem o microfone.
Se a pessoa entrar numa atividade como essa, partindo desse pressuposto que já sabe tudo, pode levar na cabeça.
Não,
né?
Eu só estou fazendo o PROAD, estou chutando, tá? Eu não fiz isso. Só estou fazendo para chancelar a minha desperticidade. Por exemplo, alguém pode entrar, sim.
Pode entrar, sim.
Não, eu quero ir lá porque eu quero chancelar isso aqui. Se eu faço isso, eu já estou, infelizmente, fechando as portas para quaisquer outras críticas, observações, percepções que possam enriquecer o nível do meu autoconhecimento. Okay. Bom, se eu já sou desperto ou desperta, então eu posso qualificar isso para algum nível? Será que eu não posso ouvir? Né?
E daí é bom fazer até um contraponto, também não significa que a pessoa não possa fazer até a assunção da desperticidade, mas estando aberta, porque desperto não
Sim,
significa...
Sim, gente, dizer... o PROAD é para acelerar, quando é para acelerar, às vezes é só dar um tapinha, tirar a poeira assim, falar assim, vamos, up, levanta, a pessoa já vai, e está tudo certo, e é para isso, o objetivo é esse, ideal, né? Seria que as pessoas acelerassem essa condição. Mas a gente só colocou algumas outras situações aqui para
okay,
pensar.
Ok, tranquilo, tá tranquilo.
Bom? Será que você perguntou?
Tem algumas pessoas que estão aqui, não sei se alguém quer perguntar. Eu vi que... Ah, a Terezinha, pode perguntar, Terezinha.
Professora Ana, aqui na página 1 você traz a interlocução. De certa forma, você já vem falando bastante sobre isso, né? Uhum. Que é o gosto pessoal pela conversação e principalmente pela escuta atenta. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre essa questão da escuta atenta em relação ao grupo, porque muitas vezes, né, quer dizer, a gente está sempre atribulado de várias coisas no dia a dia, né? E me parece que a gente fica um pouco fora dos colegas que estão ao nosso ao redor, né? E às vezes a pessoa está num outro processo muito de trabalho, e não percebe o seu colega ao lado que está precisando dessa escuta atenta. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, assim, tipo, dar uma dica para a gente perceber aquela pessoa que está ali, que precisa, né? E como é uma técnica, né, pelo que eu sei, né? Pudesse falar a respeito disso, como eu enxergar que o meu colega está precisando daquele momento da minha assistência também.
Eu vejo assim, Teri, tem uma questão, quando a gente fala escuta atenta, é porque é uma escuta holossomática. Então, ela envolve, principalmente, a questão da parapercepção também. Tem o interesse, que é o principal, mas é a parapercepção. Então, às vezes, alguém está apresentando um tema, um grupo ou o que for lá, e aí você percebe que o campo muda, que houve algum sinal de assistência que está sendo realizado, o amparador te chama atenção para alguma ideia. Então, isso é no grupo lá. Agora, no individual, no grupo assim, coletivo, está todo mundo junto naquele determinado ambiente, por exemplo. Agora, perceber que alguém precisa de ajuda, eu vejo que tem a observação nossa e tem o abertismo para essa solicitação vir de fora. Por que eu falo isso? Porque tem gente que precisa de uma ajuda e não pede ajuda. Então, eu não tenho como adivinhar, por exemplo, que tal pessoa está precisando, eu e qualquer um de nós, tá? A gente não tem como adivinhar que a pessoa precisa se eu não estou, por exemplo, convivendo com a pessoa todo dia, se eu não tenho essa interação, então... Eu tenho que solicitar. Agora, se o assistente, se você, no caso, está ali e você está aberto ou disponível para solicitações que chegam, elas podem vir, mesmo que a gente não tenha convívio com aquela pessoa, por uma terceira, quarta pessoa com a qual aquele que está precisando de assistência tem convívio. Outro dia a gente teve, vários dias aí, né? Tem a solicitação de assistência às vezes, porque às vezes um mora pertinho do outro, ver a situação da casa do outro dia a dia, que a gente não enxerga em outros ambientes, porque não mora junto, né? Então, está disponível ou dá valor para as solicitações de assistência que vêm, é uma maneira da gente ter uma escuta atenta, assim, se dá valor para aquilo no sentido de encaminhar, ver o que pode ser. Agora, no tete a tete, é um negócio de parar e ver o que, que é. E tem situações que a pessoa tem uma carência. Eu tenho gente, por exemplo, que eu dou aula, né? Menor a idade, né? A faixa etária e tudo, que às vezes a pessoa tem uma carência mesmo. Então, você vai escutar, vai atender, vai ouvir, vai ajudar. E tem uma hora que você vê que é um limite. Outro dia, a aluna perguntou assim, acabou a aula, era a hora do almoço, né?